Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast otaku.
Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast.
Oi, eu sou o líder e perdemos um monstro.
Exatamente. Então hoje faremos aqui a nossa singela homenagem para um monstro sagrado, como diria o Neto, né? O craque Neto diria. O nosso monstro sagrado dos mangás, dos animes aí, que proporcionou aí belas histórias, belos personagens para nós. Então vamos fazer hoje a nossa homenagem para o lendário Akira Toriyama, certo, líder Sama?
Sim, senhor, senhor.
Então bora lá para este podcast, não diria tão feliz, mas vamos tentar honrar a memória de Akira Toriyama-san. Bora lá. Líder Sama?
Sou eu.
Então vamos lá, começando aqui essa singela homenagem para Akira Toriyama. A gente já fez, eu não lembro agora de cabeça quantos programas exatamente, mas já fizemos aí alguns que nós abordamos aí a história de Dragon Ball Z. Então eu vou deixar relacionado aqui para vocês. A gente gravou aqui há muito, muito, muito tempo atrás os programas aí das sagas de Dragon Ball. A gente foi, se eu não me engano, até Dragon Ball GT. A gente falou bastante isso há muito tempo atrás. E eu vou deixar relacionado aí, se vocês quiserem escutar aí o Túnel do Tempo. A gente fez aqui, ó. A gente falou Dragon Ball. Nossa, faz muito tempo, olha isso. Parte 1, parte 2, parte 3, olha aí. Nossa, muito tempo. Enfim.
Foi então, literalmente Namekusei.
Exatamente, olha, o tempo de Namekusei. Então, vou deixar relacionado pra vocês aí, depois vocês escutam. A gente falou bastante já de Dragon Ball. Eu quero sim, né? Não tem como você não falar de Dragon Ball. Falando do mestre Akira, mas a gente vai tentar falar um pouco mais do que a gente, sabe, do que a gente via, não só do lado, o anime, o mangá, isso e aquilo, mas sei lá, tentar entender assim um pouco mais do lado humano, né, que a gente, eu não sei, assim, até hoje, né, pensando aqui, tentei ver algumas notícias, agora que ocorrido já, né, já faz alguns dias, e pelo que eu entendi, não sei se foi esse o fato, que ele tinha um tumor no cérebro. E foi, acho que é essa a causa do problema aqui, né? Teve um assistente que trabalhou com ele, que comentou que o Akira Toriyama ia passar por cirurgia, né, fazer uma cirurgia delicada, que era um tumor, que ele tinha sido diagnosticado com esse tumor no cérebro, isso e aquilo. E eu acho que realmente não conseguiu passar pela cirurgia, mas até então, não sei, são boatos, eu não sei até onde chega a ser verdade ou não, mas assim, a gente também não tá pra especular aqui pra ver a parte, né, dos rumores tão assim a fundo, mas seja como for, né, seja o que aconteceu, infelizmente, a gente veio perder ele relativamente cedo, né, ele morreu aí com 68 anos, ele teve aproximadamente aí, acho que um pouco mais de 45 anos de carreira como mangaka. Então é uma vida, cara. É uma vida dedicada, né, à arte de escrever, de pensar em histórias e desenhar mangás, né? Claro que uma das franquias, assim, super ultra hypada vai ser Dragon Ball. Acho que isso a gente... Ele é um marco, né? Se a gente pegar aqui pra cultura... Pra cultura geek, cultura nerd, pra qualquer coisa, né? Acho que Dragon Ball já ultrapassou as barreiras dos otakus já há muitos anos, né? Então acho que eu gostaria de falar mais por esse lado, assim, sabe? Do quanto a história dele marcou a gente, assim, né? Desde sempre. Então gostaria de a gente seguir um pouco aqui pra gente poder comentar um pouco mais além da obra, né? Das obras que o Toriyama... desenhou.
O Akira Toriyama, assim, muita gente, como você falou, relaciona ele ao Dragon Ball, né? Uhum. Mas o primeiro projeto dele realmente foi o Dr. Slump, que também já saiu aqui no Brasil.
Sim.
Eu cheguei a colecionar, mas depois de um tempo eu parei. Não... Vou ser honesto, não foi o melhor mangá que mais me atraiu do mestre, né? Mas, assim, foi o primeiro projeto, né? Que fez, tipo assim, você para pensar que o primeiro projeto que ele fez já foi um sucesso, pouca gente faz isso, né?
Bem poucos, nossa. E tem também, a gente, até aproveitando agora fazer umas citações às obras, né? Tem aquele Sandland, né? Que,
sim,
que agora vai sair um jogo, né?
Vai sair um jogo.
Então, esse Sandland também, que é do Akira Toriyama. E a gente vai ter essa oportunidade, né? Ele vai estar sempre presente, né? Se a gente pensar assim, as obras que ele criou sempre vão estar aí, já tá no imaginário já de todo mundo. Eu vejo assim, né? A comparação é a mesma coisa. Chaves, né? O que Chaves representou pra gente, assim, numa cultura latina, né? Que trouxe aí essas, sabe? Tipo, todas aquelas mesmas esquetes acontecendo de formas muito similares, mudando um contexto ou outro. Você já sabia o que ia acontecer, frases, e mesmo assim você dava risada. É a mesma coisa Dragon Ball. Você já sabe que o que vai acontecer, Goku, o Goku criança, o Son Gohan deixou ele cair lá do alto da cachoeira, ele bateu a cabeça na pedra, ele era uma criança muito agressiva e ele ficou mais calmo desde então. Você sabe toda a evolução do que acontece com o Goku, né? E até hoje, se você pegar estiver acompanhando a história do Dragon Ball Super, e você sabe tudo isso, você já acompanhou, não é a primeira vez que você está ouvindo falar de Dragon Ball, não é a primeira vez que você está acompanhando o Goku e os seus amigos, né? O Goku e os Guerreiros Z, como diria a saudosa dublagem, e você sabe o que acontece, ainda assim você torce pelo Goku. É a mesma coisa, o Chaves, o Kiko, você sabe tudo o que vai acontecer e você ainda torce pelos personagens. Então eu vejo que Akira Toriyama, ele criou algo tão incrível quanto o X-Spirito, assim, tipo, é duas obras que vão estar aí pra eternidade. Não tem como você dizer que, ah, nossa, ele deveria ter feito mais. Não, ambos fizeram um papel, assim, magnífico, né? Então a gente não pode se queixar por isso, né? Então eu acho que é bem importante a gente já deixar claro isso, que a gente não tá, tipo, reclamando, meu Deus, Akira Toriyama morreu, e agora o que vai ser do Dragon Ball Super? Meu, fica tranquilo que Dragon Ball Super vai continuar. É o Toyotaro que tá desenhando, o Akira Toriyama, ele tava tipo de um roteirista, se eu não me engano, ou roteirista.
É um amigo de coach, né?
Sim, mentor dele, exatamente, do Toyotaro. Então fica tranquilo. Então, mas voltando aqui, o Akira Toriyama, eu penso que uma pessoa que se dedicou tanto à parte de mangás, à parte de criar personagens, criar roteiros, criar cenários dos jogos mesmos. Se você pegar os jogos, a gente não pode esquecer do Chrono Trigger, cara. Ele tava presente.
Dele, que eu acho que
é um dos melhores RPGs.
É a maior obra de arte que já existiu, assim, em questão de jogo.
Eu acho que nunca vai ter nada tão parecido, nunca mais algo tão incrível, né?
O caso é o seguinte, eles pegaram os melhores da época e fizeram um projeto, cara, só isso.
Cara, eu acho que não teria outras escolhas melhores, cara, não teria.
Não, Nando, foram literalmente os melhores da época, eles pegaram os melhores.
Então?
E falaram, nós vamos fazer um jogo, e tipo, cara, uma coisa que vale lembrar é que eu tô pesquisando aqui, porque tem muita coisa sobre a Akira Toriyama, tipo... Uhum. Você vê as homenagens que foram feitas pela morte dele, tanto por Eiichiro Oda,
sim,
que é o criador do One Piece, quanto pelo Kishimoto, que é o criador do Naruto. Assim, meu, foram homenagens muito bonitas. E todos eles falam que foi neles que ele se inspirou, né? Pra então, começar.
Sim, cara.
Tanto que acho que foi o autor do Naruto que fala que ele elogiou muito ele, que foi o que fez ele continuar. Foi umas coisas assim, então... Você vê que ele não só trouxe coisas boas, ótimas obras, ótimos jogos, como também inspirou toda uma geração, cara.
Sim.
Tipo assim, ele é literalmente, tipo assim, não vou falar um pai do mangá, mas ele poderia ser facilmente um ídolo dos mangás.
Sim. Eu acho que assim, nós, né, por termos nascido aqui no Brasil e a cultura japonesa, né, a gente entender melhor, isso aqui não é um desenho, isso aqui é um anime, olha, isso aqui é baseado em um mangá, olha, isso aqui, a gente descobriu isso depois, muito depois do que já era o Dragon Ball. Se a gente pegar assim, pra você ter uma noção, líder, ó, eu tinha lá o meu Super Nintendo e tinha N jogos, né? O Super Nintendo, ele tinha vários jogos de Dragon Ball. Tinha um jogo de Dragon Ball lá que eu olhava e falava, meu, que personagem é esse? Eu falava, esse aqui, tava tudo em japonês, obviamente, né? Eu olhava assim, esse aqui é o Goku, esse aqui é o Gohan, e esse aqui parece o Gohan, só que é mais velho. Esse aqui eu não sei quem que é, esse aqui é o Goku loiro, esse aqui é o Vegeta, mas tá ficando, e o Vegeta loiro, esse aqui é não sei quem, e tinha um monte de personagem. Estou falando dos jogos de Super Nintendo, que antes mesmo de passar aqui o desenho no Brasil, já tinha no Super Nintendo, cara. Então chegou, tudo isso que chegou pra gente, chegou muito depois, muito depois. Então já tinha acontecido, tipo, já, meu, quando chegou a saga, ó, o Dragon Ball, quer dizer, ó, o Dragon Ball GT, ele terminou em 96, o GT, GT. O Dragon Ball Saga Buu terminou em 89.
Nossa, cara.
É. Então, pra você ter essa noção, a gente recebeu isso tudo muito depois. Muito depois.
Ó, só pra falar uma coisa que acho que pouca gente sabe, mas ele também, ele foi a pessoa que fez os monstros do Dragon Quest. Sim. Que quando nós gravamos sobre o Power World, que a gente até falou do Pokémon, muitos dizem que Pokémon foi inspirado nos monstros do Dragon Quest, né?
Cara, o Charmander pra mim é um daqueles, é aquele dragão, sabe, aquele se você coloca Dragon Quest, tem muitas capas, tem aquele dragão que lembra muito o Charmander, o Charizard.
Sim, entendeu? Então assim, é um pouco irônico, né? A Nintendo meteu o pau no pau, né?
Meteu o pau no pau.
Sendo que eles fizeram algo parecido, e detalhe, dentro da própria empresa, né?
Então, é isso que eu falo, né? A gente tem muito... Cara, é muito delicado certas coisas, assim, que a gente pega e... Sei lá, mas me copiou, tá? Mas, meu, volta alguns anos atrás aí, do Akira Toriyama mesmo. As primeiras obras dele, acho que é de 1980, né? Se você pegar de 1980, né? Que, assim, não é nem o primeiro mangá, não tô falando o primeiro mangá da história, tô falando, meu, ele, a primeira obra do Akira Toriyama é de 1980, se eu não tô enganado. Então, se você pegar de 80 pra frente, se você for 10 anos pra frente, ou até 15 anos, vai, 95, quantas outras obras já se inspiraram? Talvez no que o Akira Toriyama fez, ou no que os outros mangakas fizeram. Ser original é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil.
É mesmo.
Se você pega numa escala de tempo gigantesca dessa. Eu quero pegar lá do. Qual que é o do. Ai, caramba, esqueci o nome do mangaka. O Tezuka, do Astro Boy. Meu, você pegar lá desde a época de Astro Boy até agora, meu, quantas histórias, quantos mangás, quantos animes que você já viu que elementos se repetem? Não tem como você dizer que aquele gênero, né? Isso aqui fui eu que fiz e não inspirei em absolutamente nada. Não, eu tirei da minha cabeça, nada. Nunca se inspirou em nada disso. Pô, peraí, você tem que estar... É difícil, mano.
Separar até um monstro do Miyamoto... Numa entrevista, ele admitiu que ele usou o Arale como inspiração pra correr diante do Super Mario.
Então, cara, não tem como. Eu acho que você teria que ficar orgulhoso, sabe? De você ter orgulho de falar, meu, eu servi de inspiração. Pô! Eu acho que, cara, quer ver, ó? Eu sei que não tem nada a ver, mas só fazer um pequeno adendo, que a gente esqueceu de fazer esse pequeno adendo no podcast que a gente gravou sobre o Power Word. Agora imagina se a Nintendo chega pro pessoal do Power Word e fala, ó, vamos lançar aqui sem avisar ninguém, vamos fazer um patch onde o seu personagem do Power Word vai pro mundo Pokémon. O que você acha que ia acontecer, líder? Me diz.
Não, ia ser uma explosão de cabeças, né?
Ia vender quantos milhões a mais, líder?
Ah, zilhões.
Você acha que a Nintendo ia ser prejudicada?
Ia vender muito fácil, cara.
A Nintendo ia ser prejudicada de alguma coisa?
Mas é lógico que não.
Então, é isso que eu falo. Você tem que saber... Tipo assim, uma coisa seria se eles tivessem feito um personagem igual... Ah, fiz aqui o Pikachu, literalmente, e só mudei o nome. Opa, isso aqui tá errado. Agora, enquanto tá se inspirando... Cara, let it go. Deixa. E a gente já falou, reforçou... O gênero é completamente diferente. O Power Word é um jogo de sobrevivência e o Pokémon é um jogo de RPG por turno. É totalmente diferente.
Exatamente. Assim, né? Falando um pouquinho mais do Toriyama, né? Ele também participou do Dragon Ball FighterZ, né? O Dragon Ball Legends. E de uma franquia que eu, vou ser honesto, não cheguei a jogar, eu apenas li umas matérias. Há muito tempo atrás, uma revista, umas famosas revistas de videogame, né?
Lendárias.
Lendárias? Que é o Blue Dragon, né?
Cara, Blue Dragon...
Eu não cheguei a jogar.
Cara, é um excelente jogo. Blue Dragon, ele é um dos melhores jogos que saiu do 360, cara. Muito bom, muito bom. Pra quem
jogou... não cheguei a jogar, né? Nossa, assim, você
incrível. É, ele tem poder das sombras... E essas sombras, eles formam um dragão, assim. Nossa, é muito, muito bom, cara. Desenterrou em Blue Dragon, caraca, mano.
É, foi coisas que ele participou, assim. É, que nem você falou, muitas celebridades, assim, dos mundos, dos mangás e dos jogos se inspiraram nele.
Poxa, entendeu? Com certeza.
Né, ele serviu de inspiração pra muita gente. Vai fazer muita falta. Né, é um monstro. É, mas assim, o que eu acho agora é assim, vamos ver como que vão continuar os projetos, né?
Sim. É,
porque ele deixa como herança, assim, pra continuidade ao Dragon Ball Super.
Sim.
Né? É, que, na minha humilde opinião, foi uma continuação muito melhor que o GT. Assim, infinitamente melhor que o GT e... Assim, esperamos ver o que vai acontecer agora, né?
Sim. É, isso aí eu não tô preocupado, porque eu sei, assim, que tudo no seu tempo vai voltar a andar nos trilhos, por isso eu não tô preocupado. Eu fiquei mais preocupado, né, assim, que eu não sei se eu fico chateado, não, eu sei que não cabe a mim ficar, tipo, julgando ou ficar... Eu fiquei muito assim que o pessoal meio que assim, ó... Muitos agradeceram, só que outros ficaram batendo nessa tecla. Ah, agora acabou. Não tem mais Dragon Ball. E não tem mais não sei o quê. Mas calma, cara, você não tá... Você quer falar alguma coisa? Primeiro agradece, cara. Fala, ó... Olha, quanta coisa boa que o Akira Toriyama fez. O Akira Toriyama, ele é mangaka desde a época lá do... Caramba, esqueci o nome do outro mangaka... Do Hokuto no Ken, eu esqueci o nome, mas ele é desde essa época, cara. Ele é mangaka.
Bem antigo.
Então, ele é da Era de Ouro. Se a gente colocasse a Era de Ouro dos mangás, lá dos mangakas, ele é desde essa época. Ó, então ele não é de hoje. Quanto que ele já contribuiu? O quanto que ele já inspirou, que isso é uma outra coisa que o líder Samar bem comentou, e o quanto, se a gente for trazer na nossa experiência de vida, eu posso ser muito franco aqui, que o quanto que, meu, ah, quando era criança, ou às vezes, meu, até hoje, se eu ver fazendo a Genkidama, eu vou erguer as mãos pra ajudar o Goku. É isso, cara. Não, é tipo assim, são pequenas coisas, assim, que você fala, meu, olha isso, tipo, É surreal. E você vê que, cara, Dragon Ball, seja há quantos anos se passa, mas é o quanto inspirou as pessoas e o quanto é engraçado, né? Que tipo assim, eu sou muito ruim de nomes, mas um dos nomes assim que eu nunca esqueci assim de mangaka é o do Akira Toriyama. Meu, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi um mangá japonês mesmo, em japonês, eu era muito criança. Eu não lembro o que eu tava fazendo lá com os meus pais na Avenida Paulista. Lá tinha uma livraria. Eu lembro que era uma livraria tipo japonesa, assim, eu não lembro, faz muitos anos. E lá tinha os mangás em japonês. E eu lembro que eu comprei, né? Eu não, né? Meus pais compraram um mangá pra mim todo em japonês, cara. Era só pra eu ver figura, né? Fazer o quê? Uma criança. Mas tá em algum lugar lá na casa dos meus pais esse mangá até hoje lá. E você fala, caramba, meu. E é umas memórias assim muito boas, assim. E tanto de você acompanhar, né? A dublagem, você vê, pô, olha aqui como ficou legal. Daí você depois que passa o tempo você descobre, ah, mas tem um áudio original em japonês, você escuta o Goku falando, né, em japonês a primeira vez, você já estranha, o Vegeta, daí você fala, meu
É
Deus,
esquisito, né? Você não tá acostumado.
você não tá acostumado. É igual o Yu Yu Hakusho, eu já assisti 1 milhão de vezes dublado, eu já assisti 1 milhão de vezes legendado, né, com áudio original, mas pra mim dublado é 1.000 vezes melhor, não tem como.
É,
Mil
o
vezes.
Tererê, né?
O Tererê. Ah, eu sou Toguro. Nossa, não tem. Então, são pequenas coisas. E que eu falo, sabe, são fases da minha vida assim que eu já passei, que eu lembro que quando estreou a saga dos androides, que eu lembro que eu fazia estágio à tarde e eu não tinha como assistir, porque eu fazia estágio à tarde, eu estudava de manhã e à tarde eu fazia estágio. E eu gravava, colocava um videocassete, programava ele para gravar, né? Isso aí já entregou totalmente a idade, mas enfim. E você
Nossa.
colocava lá o canal, a TV nem precisava estar ligada, para mim era uma bruxaria. Você só colocava lá qual era o canal, você sintonizava, você tinha que ligar quer dizer, já estava ligado o videocassete com a TV. Você tinha que mudar o canal pelo videocassete, pelo controle do videocassete. Você sintoniza, você falava, eu quero gravar esse canal aqui, né? Que era a Band, que era canal 13, aqui em São Paulo. Você colocava lá, eu quero que grave nesse canal 13, e vai começar a gravar a partir do horário tal, e vai parar o horário tal. Você colocava isso no videocassete e deixava lá, acabou. Eu fazia isso para gravar primeiro Dragon Ball, pra assistir a saga do Android, foi toda assim por videocassete. E depois, quando saía Inuyasha, eu também, quando eu tinha que ir mais cedo pra primeiro era na escola, foi no terceiro colegial, líder, terceiro colegial. Deixava gravando, e depois, quando eu fui pra faculdade, que eu tinha que sair mais cedo, eu colocava pra gravar também. Pra assistir, quando passava no Toonami, Dragon Ball, alguma coisa que eu queria assistir. Então, são coisas assim, que são fases da minha vida que me representou bastante, assim. E eu lembro esses momentos, ah, quando estreou Saga Tal, quando foi a Saga do Céu, quando foi a Saga dos Androides aqui primeiro, depois do Torneio do Céu, depois a Saga do Buu. E, meu, é assim, é muito bacana você ver quanto marcou. E, tipo assim, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho em primeiro lugar, tipo, eu não vou ficar. Se amanhã anunciarem, ó, Dragon Ball Super, infelizmente está suspenso até segunda ordem. Eu vou entender. Mas eu sei que vai ter algumas pessoas que infelizmente vão querer. Não, tem que continuar, que é um absurdo, mas. Enfim, daí
Olha,
já não vou ser eu
eu vou
que vou
ser
julgar.
honesto. Eu acho muito difícil chegar nesse ponto, tá? Assim, porque eu acredito que ele já tinha deixado como que ele gostaria, deixado muita coisa encaminhada. Cara, assim, vamos pensar que ele era um monstro, né? Ele já sabia para onde ele queria seguir. Ah, ele teria o final do mangá? Não sei. Isso aí já é uma outra história que não tem nada a ver com o momento. Mas se você começar a pensar em alguns pontos, cara, ele com certeza deve ter feito muita coisa, deixado muita coisa pronta. Porque, assim, ele é um cara que ele é prevenido, né?
Ah, sim, né? Veio de guerra,
né? História das coisas, da vivência, né?
Uhum. 20 anos de curso.
É. Eu acredito fielmente que não vai acabar assim, o Dragon Ball Super sem um final, entende? Eu ainda acho que vai longe. Eu acho que eles têm os stories originais, ou pelo menos uma noção de que caminho que ele queria seguir, né? Eu ainda acho que vai longe, vou ser bem honesto, eu acho que vai longe. Se você parar pra pensar, tem história. Dá pra fazer uma puta de uma história grande, dá pra ir bem longe com Dragon Ball Super. No, tipo assim, só se, sei lá, Jump virar e falar, ó, em homenagem ao mestre, vamos lançar um capítulo especial e acabou, entendeu? Fora isso, eu não consigo enxergar Jump cancelando, entendeu? Principalmente pelo fato de que saiu um capítulo por mês. Entende? Então, assim, tem conteúdo pra caramba. Dá pra ir bem longe, entendeu? E dá pro pessoal que acompanhava ele, que trabalhava com ele, dar uma continuidade. Eu não consigo acreditar assim que vão simplesmente matar a série, entendeu?
É, eu também acho que seria, vamos dizer assim, eu não digo de matar a série, mas eu digo se fosse assim, ó, vai entrar em ato por um tempo. Eu não vou achar ruim.
Não, por entrar mais... em ato, eu acredito isso. Que até eles organizarem as ideias, as coisas, com certeza tem uma chance bem grande de isso acontecer.
Sim, mas o minha preocupação, líder, é nessa questão das pessoas não entenderem, não conseguirem enxergar com essa ótica, eu não sei, eu acho que as pessoas, assim, pra nós, né, que a gente já falou isso várias vezes, a gente tá chegando perto dos 40, pra gente é muito mais, não sei se fica mais fácil de entender, ou se a gente já, sei lá, já viu, infelizmente, muitas vezes acontecer perdas assim, a gente consegue entender um pouco mais e saber que o buraco é mais embaixo, não é só lá, entendeu?
Ó, eu vou te falar, a gente já viu eu também não tô muito lembrando o nome. O cara do Berserk morrer.
Ah, verdade.
E
verdade.
A série continuou. Entrou um belo do hiato. Se você não lembra, né? Mas voltou.
Uhum.
E continua com a história, tá seguindo bem. Eu pelo menos tô gostando do caminho que tá tomando, entendeu? Não achei que ficou ruim.
Uhum.
Alguém vai continuar. Eles não são igual o cara lá, como que é o Feliz que escreve.
Ah, como que é o nome? Crônicas de Gelo e Fogo?
Não, o figurinha que escreve o Hunter x Hunter.
Ah, caramba, esqueci o nome dele.
O que escreveu o Hakusho.
Sim.
É. Que ele é um infeliz, pra não faltar coisa, que mata todos os personagens dele, né?
Nossa, pior que ele... Nossa, eu lembro que ele falou, né, que ele tem um cenário, como que é? Os finais, né, que falou, tem o A, o B e o C. O A, que é o que ele quer fazer, o B, que é o que vai agradar não sei quantos por cento das pessoas, e o C, que não vai agradar, tipo, quase ninguém. Que ele falou que não quer seguir por esse cenário, né? Que ele até descreveu, né? Esses que ele não quer, ele descreveu.
É o que eu acho muito escroto, mas...
É, espero que ele não faça. É porque, assim, ele também tá com problema de saúde, nossa...
Olha, eu vou ser honesto, já. Eu esperava que ele ia do que o Toriyama.
Então, ele tá com problema. É porque assim, o que dizem é, acabou o Yu Hakusho. Tipo, quando acabou o Yu Hakusho, a saúde dele também acabou. Foi isso. Ele ficou desgastado.
Cara, eu falo que a vida deles é muito sofrida. Uhum. E depois que eu li uma entrevista do Kishimoto, que ele falou que ele não conseguiu comemorar o casamento dele, cara.
Então, sim, mano.
Aí você já começa, pô, velho, peraí, mano. Como assim, cara? Mas é uma verdade.
Uhum.
Ué, os caras, assim, nós agradecemos muito pelo trabalho deles, porque, tipo, é um negócio trabalhoso, né? Mas você começa a pensar, mano, os caras não têm vida, eles têm que entregar semanalmente um capítulo, mensalmente um capítulo. Vou dar um exemplo, por exemplo, Hoje o Kishimoto tem que meio que entregar um capítulo de Boruto por mês. É uma vida um pouco mais tranquila pra ele.
Pô, do que
mas
fazer um
quando
semanal,
ele tava com o Naruto, que ele tinha que entregar um capítulo por semana e ia supervisionar o anime.
Então.
Cara, tipo...
Você não tem vida, mano.
É uma coisa de louco, velho. Você olha e fala, não, mano, pera.
É, então, pelo que eu entendi, falando ainda nessa questão desse, né, do desgaste dos mangakas, pelo que eu entendi, o Oda, ele tem uma, vamos dizer assim, uma prescrição médica que ele tem que fazer três, tipo assim, ele pode fazer até três capítulos seguidos, três semanas seguidas de trabalho. Na quarta semana ele tem que descansar. Por isso que o máximo que você vê das sequências atuais é
isso?
Por conta da saúde. Uhum. Que ele tá fazendo tipo um acompanhamento médico mesmo. Pelo que eu entendi é isso, tá? Que ele tem que fazer até... Tipo assim, ele pode fazer três semanas seguidas de trabalho e na quarta ele necessariamente ele precisa descansar.
Caramba, eu não sabia disso. Que era, esse era o motivo.
Sim. Por conta de... Ele já teve problemas de saúde. Agora eu não lembro na época em qual arco foi. E... Agora ele tem que ser assim.
Nossa, que tenso, cara.
É, porque é muito desgaste. Porque assim, a gente não tem essa noção. Eu comecei a ter um entendimento um pouco melhor. Digo um pouco, não digo 100%. Porque a gente não tem contato, não sabe. Quando saiu lá o Bakuman. Né, que saiu...
Sim, aquele mangá ali, você tem uma ideia
sobre a história. Sim, como que é a história. Pô, o moleque tá na cama, acabou de fazer uma cirurgia e a preocupação dele é acabar os originais, mano. O cara levanta da cirurgia, tipo, saiu da anestesia já quer pegar
desenhar.
Pegar o caderno lá pra terminar, finalizar os originais. Daí tiveram que sedar ele pra ele não... Acho que sedar ou amarrar... Tiraram o caderno, né? Falaram que se ele... O editor dele falou, né? Se ele fizesse... Não fizesse repouso, que ele ia... O mangá dele ia ser cancelado. Daí ele teve que fazer repouso. Porque ele sabia. Ele falou, eu não posso deixar o ritmo cair.
Cara, assim... Se você parar pra pensar, são... Todos os mangakas... Eles são caras, mano, que tipo assim... Eles dão o melhor pra construir uma história pra agradar um público.
Aham. Uhum.
É assim, é como se fosse um cara que escreve um livro.
Sim.
Como a... Como que é o do Harry Potter? Esqueci.
J.K. Rowling.
Né? E por aí vai. São pessoas que vão muito longe, cara.
Uhum.
E tudo em prol do público.
Sim.
Entende?
E tem muitas...
É complicado, cara. Esse Bakuman... É Bakuman ou é Bakugan?
Eu acho que é Bakuman.
Que ele mostra a realidade de como que é a vida deles.
Uhum.
E é tenso, cara. É muito tenso, mano. Tipo, é uma vida muito... Assim, o japonês já tem uma tendência a gostar de trabalhar,
uhum,
né? Ou pelo menos entregar as coisas muito perfeitinhas. Cara, você imagina, mano, um mangá, uma obra, um negócio pro público. E detalhe, não se limita mais ao Japão.
Uhum.
É pro mundo inteiro, entende? É outro nível, cara.
Sim.
Você tem que ter uma saúde assim fora de série.
É, então, é nessas questões que eu falo. A gente sabe, meu, se ele tava até hoje na atividade, com quase 70 anos, imagina às vezes ele tem uma autocobrança absurda, mais a pressão que sofre pra entregar, né, dentro dos prazos, dentro do esperado, com qualidade e tudo mais. Então, sim, tem muita questão, né? Isso se desgasta muito na saúde, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem ter essa visibilidade. É muito absurdo. E às vezes, é um trabalho muito solitário também. Porque, assim, tem os assistentes. Tá, mas os assistentes não vão estar quebrando a cabeça para pensar na história. Isso aí, quem vai fazer é o próprio mangaka. Ele criou a história. Depois ele vai ter que pensar como que vai ser as cenas. Por mais que o assistente vá ajudar, ele não vai criar o desenho, ele vai ajudar a finalizar. Que você vai fazer o sombreamento assim, desenha um cenário assim que eu depois vou encaixar meu personagem. Então são várias questões assim, de que é quase que um trabalho muito solitário, até você ter ideia, né? Até você conseguir chegar ali, putz, pensei, já sei como que vai ser o capítulo dessa semana. Vai ser assim, assim, assado. Depois você fazer um storyboard ali, de ter um rascunho bem cru, nu e cru, e depois começar a passar isso pro papel. E você tem ali, às vezes, um tempo muito pequeno, cara. Às vezes você tá fazendo ali, sei lá, 2 semanas, vamos chutar aí 2 semanas, se você não tiver atrasado, se você tem que manter aquela frequência. E você tem que pensar em novas ideias. E você tem que fechar as suas histórias. E pensa o quanto que o Akira Toriyama não teve que pensar, criar métodos. Porque hoje, às vezes, é muito simples você ter... Ah, hoje você tem uma... Outras, sei lá, outros métodos de você criar rotinas de trabalho. Mas lá, se você pegar lá na década de 80, você tinha... Era outra cabeça, era outras coisas. Então ele passou por muitos... sabe, perrengues, né? Então a gente Sim. sabe que o Akira Toriyama, o que ele fez, o que ele desbravou, não foi pra qualquer um. A gente sabe que é um desafio imenso criar uma história e manter, imagina você se manter praticamente sempre no auge durante mais de 45 anos. Não é pra qualquer um.
Não é. É algo assim, forte e sério. Eu vou enfatizar isso muito nesse podcast, que ele é um mito que vai deixar um legado e vai deixar muita saudade aí pros fãs, né? Eu, pelo menos, assim, que nem você tá falando de gravar a Dragon Ball, só falando um pouquinho antes da gente encerrar aqui, falar um pouco, eu gostava tanto do Dragon Ball na época que era do SBT. Quando eu faltava na escola, eu assistia, era padrão, era Dragon Ball, Guerreiras Mágicas e Fly. Tipo, era padrãozão, já tava programado, entendeu? E, cara, tipo assim, aquele Dragon Ball que, pelo menos quando eu era criança, eu não entendia porra nenhuma o que tava acontecendo. Depois, você vai crescer, você vai entendendo o que tá acontecendo, quem é quem, como que ele derrotou a Red Ribbon. Tipo, foi alguém que fez muita, muita alegria, né, na vida dos nerds, né, dos otakus do mundo inteiro, né? Você falou de mangá japonês. Não, o Dragon Ball não foi o primeiro mangá japonês que eu vi. O primeiro mangá japonês que eu vi na minha vida foi, eu não lembro se foi Sailor Moon ou foi Rama. Foi um dos dois que eu vi uma vez numa livraria também.
Uhum.
Que era, eu até lembro a livraria que era. Era uma livraria que tinha na Paulista, cara. Meu pai gostava muito daquela livraria e eu ia com ele.
Caramba, será que foi a mesma, mano, que eu fui?
Eu não sei, cara. Caraca. Aí tinha uma sessão... naquela época eu não entendia muito dessas coisas, né? Não sabia o que era mangá, o que não era. E eu vi uns livros em japonês, aí eu falava, nossa, coisa esquisita e tal. Aí eu vi, eu não lembro se era Rama ou se era Sailor Moon, mas era um dos dois que estava em japonês.
Uhum.
Foi a primeira vez que eu vi algo assim, um mangá, né? O primeiro mangá que eu colecionei, eu já falei, foi o Hakusho, né? Mas do mestre, eu tinha o Dr. Slump, mas devido a algumas coisas eu vendi. E hoje eu tenho, né, o Dragon Ball completinho e tô colecionando o Super, né?
Cara, é muita nostalgia, né? Ao mesmo tempo que fez parte da nossa infância, querendo ou não, não só nossa... como de muitos, principalmente aqui no Brasil, quem nasceu aí, viveu, né, a infância na década de 90, certeza que assistiu Dragon Ball lá desde a época do SBT, vamos conquistar as esferas do dragão. Então já teve tudo isso, cara, já viu tudo isso, viveu cada momento, viu o Goku virando Super Saiyajin, ajudou a Genkidama...
E se você parar pra pensar, Nando, o Dragon Ball fez tanto sucesso aqui no Brasil que ele foi transmitido no SBT, na Globo, na Record, na Rede TV, na Band, no Canal 21, acho que também na Gazeta também, se eu não me engano.
Olha aí.
Não confirmo. Mas, e acho que o único lugar que ele não passou foi na Cultura.
Caramba, ó.
Bom, tipo, e assim... Ele fez também tanto sucesso que foi um dos poucos animes que teve trocentas versões dubladas da abertura diferente. Eu acho que se for colocar a do Dragon Ball clássico, tá? Não o Z ou o GT, né? Se você ver, a primeira versão do Dragon Ball teve várias aberturas diferentes. Tinha uma que ele falava, vamos conquistar as esferas do dragão de uma maneira tão seca no começo, que falava, meu, que porra é essa? E era legal, cara, não era ruim, não. Então, assim, deixou, entendeu, a marca aqui no Brasil. É. E outra coisa, assim, se alguém, em algum dia, porque hoje eu acho, assim, por causa dos serviços de streaming, né, que podem patrocinar nós adoramos patrocínio. Eu acho difícil vir um anime pesado, ou assim, um outro anime pra TV aberta, né? Eu acho que ninguém mais atualmente assiste tanto a TV aberta assim, né? Eu acredito que muita gente ainda assistiria Dragon Ball se viesse hoje. Assim, não vou falar, talvez a geração atual. Mas eu garanto que a geração antiga assistiria.
Ah, líder, eu assistiria, pô. Às vezes eu...
É, você é da geração antiga, você é da geração atual, pô.
Pô, com certeza. Às vezes eu olho assim e falo... Chaves. Só digito isso no YouTube. Chaves. Espero vir alguma coisa de algum episódio perdido ali e assisto só pra dar risada.
Cara, quantas vezes eu não queria dar Cybercop pra Cybercop? Então,
sim.
Então, assim, são coisas que eu acho que ainda faria sucesso, entendeu? Uhum. Na TV aberta, não, mas um serviço de streaming.
Sim, faz sentido. Lino.
Né? Mas é, Nando, eu acho que pra encerrar, vamos aguardar qual vai ser o rumo que vai tomar o Dragon Ball Super. Né? Tem aquele também, o anime, eu tava lembrando agora, que é daquele Dragon Ball que é do jogo de Pachinko.
Ai, caramba. Nossa, eu esqueci. Eu sei qual que é. Mas eu esqueci, não é Legends, não, Legends é o jogo. Eu esqueci.
Heroes.
Heroes, isso, é Heroes. Heroes.
Heroes.
Isso.
É, também ainda sai, né?
Cara, saem umas coisas. Então, quando começou a ficar extremamente bizarro, eu já parei de assistir, porque eu falei, não tem.
Cara, eu não assisti, vou ser honesto, não assisti, porque eu assisti o primeiro e eu achei bizarríssimo. O único capítulo que eu assisti depois do primeiro foi um que o Jiren enfrentou o. Os Zamasu.
Caraca, mano.
Foi o único que eu assisti além do primeiro. Eu falei, mano, peraí, o Jiren vai enfrentar os Zamasu? Não, acho que foi até você que comentou comigo.
Ah, verdade, lembrei. Sim, eu não lembro agora o contexto, mas ele... O Goku acho que pede ajuda pro Jiren... Porque o Zamasu ia destruir os universos, daí o Jiren vem pra, tipo, ajudar ele, porque o Goku sabe que ele é forte, enfim, daí começa aquela treta, verdade. Isso faz muitos anos já, muitos anos.
Sim. E assim, Nando, pra terminar, vale lembrar as homenagens que... Isso em vida ainda, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Gintama é um anime de sátiras, né? Que vira e mexe, eles estavam usando muito Dragon Ball. Teve até uma saga que tinha uns bichos que pareciam o Freeza. Né? Foi, tipo, foi bem... Tipo, uma homenagem, né?
Uhum.
O anime do Slime tem um personagem lá que ele é viciado em mangás, essas coisas. Né? E ele usa o Kamehameha. E para suprir o poder dele, ele se transforma no Super Saiyajin. Então, assim, tem várias homenagens espalhadas pelos vários animes aí. E isso mostra o quanto ele foi importante para a história do... A história dos mangás, sim, né? Para a história dos animes. Então, assim... E pode ter certeza que outros animes ainda farão homenagens a ele. E aos personagens dele, pode ter certeza. Ou principalmente aos golpes, né?
Ah, isso aí com toda certeza, líder Samar. E também aqui pra poder já encerrar essa singela homenagem, eu acho que isso faz muito, né? Pra gente aqui no Brasil, acho que isso fez muito... Foi muito importante o Dragon Ball. Pra gente ter aquela vontade de falar, meu, vamos, não desiste, o Goku nunca desistia, treinava, se lascava inteiro, ia lá, treinava de novo, superava os desafios. Depois você vai vendo o Gohan, o jovem mancebo lá, você fala, meu Deus, o Gohan, como pode ser ele mais forte que não sei o quê? Daí você vê toda a evolução dele, daí você vê o Gohan virando pai. Você fala, meu, olha o quanto que se evoluiu, né? O quanto que a história andou, né? E você vê que chega uma hora que o próprio Goku, né? Que você sabe que isso foi uma decisão que o Akira tentou fazer e não deu certo de emplacar, que era deixar o Goku, tirar ele de cena e deixar o Gohan assumir o protagonismo, né? Que foi no início lá da saga do Majin Buu, né? E não deu certo, infelizmente. Mas foi interessante você ver por um breve momento o Gohan, ele sendo ali o protagonista, né? Ele tendo um foco maior, ele fazendo, tipo, sendo o personagem principal ali do Dragon Ball por um tempo. Então, tem essas questões. Então, vale ressaltar que foi importante todas essas questões de Dragon Ball que a gente teve. O Chrono Trigger também, muito importante. Nossa, eu joguei demais e é um excelente jogo. E é isso. Então, a gente só tem a agradecer a Akira Toriyama por tudo que ele proporcionou para nós, e temos aí, acho que as obras, tudo que ele fez vai ficar aí para a eternidade, certo, líder Samar?
Sim, senhor, senhor.
Então é isso, nos vemos no próximo programa, no próximo Otacast, e até mais!
Um big beijo, pessoal, fiquem na paz.